As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Parabéns, Tomás. 862 anos após a fundação do Castelo Templário, o Conselho juntou-se para celebrar a data histórica. O 1 de março fica marcado por dois momentos altos, desde logo a homenagem a Gualdim Paes na Praça da República, momento que contou com a presença de dezenas de munícipes, para além de operacionais do Regimento de Infantaria 15, dos bombeiros do município de Tomar e ainda da Guarda Nacional Republicana. As associações também deram cor a uma sessão marcada pelo simbolismo. Depois, já no Cineteatro Paraíso, lugar à sessão solene da Assembleia Municipal, com casa cheia. Os funcionários do município, que completaram 35 e 25 anos de serviço, foram homenageados, assim como um conjunto de individualidades e entidades nabantinas, neste particular com as medalhas de mérito municipal. Foi Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que iniciou o período de intervenções, recordando o impacto negativo da pandemia, catalogou como muito duro para a comunidade.
Em 2020, quando celebrámos este dia, poucos imaginavam a dimensão do que se ia abater sobre nós. A pandemia e estes dois anos foram muito duros para toda a comunidade. Mas foi precisamente neste dia, há dois anos atrás, que tivemos o primeiro caso positivo confirmado no nosso país. Foram dois anos de grande resiliência das nossas famílias, das nossas empresas e das nossas instituições. Por isso, a minha primeira palavra é para todos os familiares de todos os cidadãos do nosso concelho que não sobreviveram à maior crise sanitária dos últimos 100 anos e para todos os que sentiram na pele as consequências económicas e sociais da pandemia. Agora que a pandemia começa a dar tréguas, outras nuvens negras estão neste momento a se mostrar. Uma guerra absolutamente condenável, grotesca, que chega à Europa é no ano de 2022. Uma guerra sem sentido, como afinal todas as guerras. E sendo Portugal e o nosso concelho um território de integração e solidariedade, quero deixar aqui uma palavra para todo o povo ucraniano, para as vítimas da guerra e, naturalmente, para a comunidade ucraniana em Tomar.
Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste e presidente da Junta da Serra e Junceira, quis lamentar a desertificação de que Tomar está a padecer, justificando esta sua análise com números.
Sabendo que a desertificação é cada vez mais acentuada à medida que nos afastamos do litoral e que as políticas governativas, desde há várias décadas, pouco ou nada têm feito para inverter a situação, é com profunda tristeza, mas sem surpresa, que verificamos que dos concelhos do Médio Tejo, sem contar com as de pequena dimensão, Tomar é claramente um dos mais atingidos. Em 40 anos, entre 1981 e 2021, o Conselho de Tomar perdeu 20% da sua população, com principal incidência nos últimos 10, de 2011 a 2021, em que perdeu 10,5%, ou seja, mais de 4 mil habitantes. As freguesias rurais, onde reside cerca de metade da população do concelho, foram claramente as mais atingidas, mas, mesmo assim, não pode deixar de ser tido em conta o decréscimo de 1.500 habitantes na cidade propriamente dita.
Francisco Tavares, eleito do CDS, confessou-se agradecido por contribuir para o desenvolvimento do concelho, referindo que há muito trabalho a fazer, em especial na criação de oportunidades para os jovens.
Um concelho que trate bem os nossos idosos e que seja conhecido por tratar por quem cuidou de nós. Sonhar com um concelho que não obrigue os jovens, como eu, a procurar trabalhos noutros concelhos e que crie condições para que voltem. Sonhar que possamos dizer que, para além da mais bela cidade do mundo, temos também o melhor concelho do mundo para nascer, estudar, viver, trabalhar, criar família e envelhecer. Este é o meu sonho para Tomar e acredito que este deva ser o nosso sonho para Tomar, honrando e dignificando o nosso passado, mas ensinando muito mais no nosso futuro. É esse sonho que Tomar, que tenho para Tomar e que depende exclusivamente de nós. Porque, como dizia Padre António Vieira, nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe, portanto só existimos quando fazemos, nos dizem que não fazemos, apenas duramos.
Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, centrou atenções no futuro do concelho, advertindo que é necessário combater o despovoamento e atrair empresas, sem esquecer a inclusão social.
E para termos futuro, em primeiro lugar temos, todos nós, de começar por respeitar as pessoas, o ambiente e fazer o nosso melhor para acabar com a pobreza e as desigualdades. No Tomar Futuro, temos de criar condições privilegiadas para a instalação de empresas sustentáveis que criem postos de trabalho não precários. Temos de combater o despovoamento, promovendo o acesso à habitação através do desenvolvimento urbano sustentável, que não se resuma apenas à dimensão física do espaço urbano, mas que vá também ao encontro do desenvolvimento económico, da inclusão social, da educação e da proteção ambiental. Temos de estimular a articulação entre a cidade e as zonas rurais, melhorando a mobilidade urbana e as condições de transporte e logística, e promovendo o emprego na produção e comercialização da nossa produção hortofrutícola.
Américo Costa, eleito pelo Chega, quer que o legado da história de Tomar seja mais e melhor aproveitado. O ambiente, a habitação e os jovens foram temas desta intervenção.
A natureza na nossa terra abençoa-nos com a dávida de um vale paradisíaco e de uma riqueza agrícola onde flui um rio denominado de Nabão, de água pura, límpida, essencial ao cultivo, riqueza e fixação de povos na nossa região. É com estas memórias que relembro que é preciso valorizar mais todo este legado, construindo oportunidades para quem aqui vive, realçando em particular os nossos jovens e para quem quiser fazer aqui a sua vida, se sinta bem e possa evoluir, criando emprego, riqueza, através das micro, pequenas, médias e as tão cobiçadas grandes empresas, contribuindo para o crescimento e evolução da nossa história ambiental, turística e almejada vigorosa industrial cidade de Tomar.
Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, disse que Tomar tem uma história secular e que se confunde com a história de Portugal. História, referiu, nem sempre de momentos altos, sendo que a crise demográfica é exemplo disso mesmo.
A profunda crise demográfica instalada no concelho, bem evidenciada pela contínua e acelerada perda de população residente e, tanto ou mais grave, o seu envelhecimento com um índice que não pode deixar de nos preocupar. Somos do concelho do Médio Tejo, em que se registou um maior aumento do rácio entre a população com a idade de 65 ou mais anos e a população jovem com menos de 14 anos. Em segundo lugar, o reconhecimento do desenvolvimento, do desmantelamento do setor produtivo industrial, que até aos anos 80 do século passado se assumia como uma mola real para a criação de riqueza, para o emprego, para a fixação da população. Não há parte, releva-se o sábio aproveitamento que os nossos antepassados fizeram das águas do Nabão, agora na ordem do dia pelas piores razões, quando o setor industrial teve o engenho para tirar delas a energia necessária para produzir emprego e riqueza.
João Terreiro, do Partido Social Democrata, referiu-se aos homenageados, sublinhando o orgulho que todos devem sentir pela distinção que recebem por parte da terra que os viu nascer ou acolheu. A Santa Casa mereceu uma palavra especial.
Quero, em primeiro lugar, agradecer a todas as personalidades e instituições homenageadas neste dia. Há poucas honras maiores do que sermos reconhecidos na nossa terra e eu saúdo-vos por isso. Para algum de vós, o reconhecimento de hoje permeia uma vida de atividade. Para outros, é um incentivo para muitos mais anos de intervenção social, cultural ou recreativa. Seja em que condição for, estou certo de que não nos vão desiludir. Tenho a certeza de que todos os homenageados de hoje saberão continuar a fazer por merecer a distinção atribuída pelo município. De entre todos os agraciados, não levem a mal que destaque um caso particular. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Uma instituição com mais de 500 anos, que tem tido um papel muito importante ao longo da história, não só na grande ajuda e apoio que tem dado aos mais carenciados, como também no papel da solidariedade e na prestação dos cuidados de saúde a milhares de pessoas. Muito obrigado à Santa Casa.
Já Susana Faria, do Partido Socialista, recordou os 2 anos difíceis devido à pandemia, onde cada pessoa teve de travar uma batalha em nome do bem comum. O futuro de Tomar não deixou de ser abordado, em especial a despoluição no Nabão.
Passados praticamente 2 anos do início da pandemia por Covid-19, voltamos hoje a juntar-nos para comemorar o 1 de março de 1160, data do início da construção do Castelo de Tomar. A pandemia mudou o mundo, todos nós mudámos. Vivemos nestes dois últimos anos momentos muito difíceis, em que tivemos de nos reinventar e reajustar. Tempos duros em que foi preciso dizer presente para vencer esta batalha na história da humanidade. Um vírus invisível que deixa muitas marcas, sendo a maior delas a perda daqueles que mais amamos. Porém, os dias de hoje são igualmente envoltos em incerteza, dada a guerra que se vive na Europa, onde o medo e a angústia se tornam nos sentimentos mais comuns. Não posso deixar de manifestar a minha total solidariedade para com o povo ucraniano. Apesar da incógnita em que vivemos, a ação dos agentes políticos tem de continuar focada no futuro, de olhos postos no que mencionamos para Tomar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fechou o período de intervenções, falando em tempos estranhos, face ao normal modo de vida que foi abalado desde há dois anos. A autarca centrou atenções nas crianças e jovens.
Tempos estranhos os que vivemos. Durante dois anos, o nosso modo de vida foi abalado. O que para todos nós era o normal do dia-a-dia, foi substituído pelo receio, pela incerteza, pelo desconhecido. Mas as marcas deixadas perdurarão no tempo, sejam elas sociais, económicas, comportamentais, mas do meu ponto de vista, as mais impactantes serão, porventura, a vida em comunidade e as marcas relacionais. Não podemos ficar indiferentes às nossas crianças e jovens que estão na idade própria de socializar e se viram privados de serem crianças, de serem jovens. Não podemos, pois, ficar indiferentes às consequências desta privação. Quando estive hoje a escrever o discurso, fui rever os discursos dos anos anteriores e disse no passado, perante vós, em 2020, que as batalhas a travar no século XXI não eram batalhas com componente bélica nem de conquista de territórios. Pois, precisamente, enquanto comemoramos os 862 anos da construção do Castelo Templário, estamos a assistir a uma batalha no século XXI, com componente bélica e de conquista de territórios, no continente que todos nós tínhamos como um continente de paz.
Tomar-se a celebrar 862 anos desde a fundação do Castelo Templário, que é sessão solene da Assembleia Municipal. O Lar Nossa Senhora da Graça da Santa Casa de Misericórdia de Tomar assinalou nesta segunda-feira 25 anos de existência. Foi ocasião para reunir todos aqueles que fazem parte desta estrutura de apoio social na Bantina, que recebe 80 utentes na sua valência de lar, para além das 63 pessoas que recorrem ao apoio domiciliário e de 25 ao centro de dia. O dia de aniversário ficou marcado pela realização de uma Eucaristia de Ação de Graças, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, assim como pela homenagem a 13 funcionários que cumprem 25 anos de serviço, ou seja, estão ligados à abertura do lar. No período de intervenções, registro para as palavras de António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, que começou então por reforçar o empenho de todos os funcionários do lar, classificando o trabalho desenvolvido como excelente.
Cabe ao provedor, em nome de todos os órgãos sociais e da Irmandade da Misericórdia de Tomar, agradecer a vossa presença. Mas igualmente salientar o extraordinário trabalho desenvolvido nestes 25 anos pela Sra. Diretora Dra. Filomena Carvalho Silva, a encarregada Cristina Azevedo Santos e a encarregada Maria de Janeiro Borges, e todos os outros trabalhadores e trabalhadoras, com justo destaque aos 13 que hoje recebem o diploma de honra e mérito da Misericórdia de Tomar por estarem ao serviço destes 25 anos no Lar Nosso Senhor da Graça. Mas também a todos os que atualmente trabalham neste lar, com o diploma, têm um excelente trabalho neste lar. Se a Misericórdia de Tomar faz este ano 512 anos de serviço à comunidade tomarense, os lares, nos últimos 25 anos, têm sido uma das áreas importantes e uma nova modernidade nos serviços sociais, que cresceu e melhorou muito nas últimas décadas em Portugal. Na altura da sua construção e inauguração, era um equipamento de grande qualidade. Hoje, o é, sem dúvida. Também pela qualidade dos serviços que presta, mas sobretudo, por ter as pessoas que aqui presentemente trabalham. É isso que hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, pretendemos assinalar. Os que prestam diariamente o serviço aos utentes, a todos eles, desde a diretora, encarregadas, médicas, enfermeiras, animadores, os tratam diretamente os 170 utentes do lar, centro de dia e apoio domiciliário, os que trabalham na lavandaria, na recepção, na cozinha, na manutenção, a todos os 167, sem exceção.
José Traquina, Bispo de Santarém, fechou este mesmo período de intervenções, deixando claro que na Europa foi em Portugal onde morreram menos pessoas no âmbito da pandemia em curso, isto tendo em consideração os utentes de lares.
Em 2019, chegaram duas reflexões pondo em causa o modelo dos lares idosos. Não foi desenvolvida essa reflexão, mas registrei-a e será tomada no futuro por razões filosóficas do que é o bem-estar social até ao fim, nas condições. Ficámos por ali porque logo em 2020 surgiu a pandemia. E logo a preocupação vai ser uma desgraça dos lares idosos, as pessoas a morrer. Foi logo a primeira preocupação que surgiu. A verdade, para sublinhar o que disse o Dr. Renato, é que na Europa os lares idosos onde menos pessoas faleceram foi Portugal, de facto. Em toda a Europa. Portanto, de facto, são as pessoas que tiveram trabalhar, o cuidado, como já foi dito, as condições que aceitaram trabalhar, que possibilitou, e a segurança que promoveu, possibilitou esse resultado. Neste registro breve que quero fazer, quero sublinhar, portanto, a qualidade da entrega, mas agora há aqui um outro assunto que mexe com preocupações pessoais e que não posso deixar de sublinhar, que fazem parte também da minha missão. Não se percebe como é que Portugal está há tanto tempo na União Europeia, mas é dos países em que há tanta diferença de rendimento das pessoas. Não se percebe como é que existem tantas pessoas pessoas pobres e em risco de pobreza.
Lar Nossa Senhora da Graça da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, aqui a celebrar 25 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tomar aprovou manifestar a disponibilidade em participar no acolhimento de emergência a cidadãos ucranianos em resposta a uma solicitação recebida por parte da União das Misericórdias Portuguesas. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, é referida à necessidade de se responder às necessidades desses cidadãos com acolhimento e integração pelas misericórdias, caso entendam ter condições de aderir ativamente nesta operação de emergência de acolhimento que Portugal está a montar com os outros países da União Europeia, prestando auxílio e disponibilizando alojamento temporário de emergência para estas pessoas e famílias à sua chegada a Portugal. Não está descartada, se necessário, a integração em postos de trabalho nas respostas e serviços da Misericórdia.
Rádio R, informação.
Um homem de 58 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, acusado da prática de um crime de violência doméstica agravado. Os factos que o Tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram no recente 23 de fevereiro. Nessas circunstâncias, após o arguido e a vítima, casados entre si, se terem desentendido e discutido, uma patrulha da GNR foi chamada à residência de ambos. À chegada dos militares, o indivíduo empunhou uma machada de cortar lenha com uma lâmina de 11,5 cm e disse que ia matar a vítima naquele dia, que dali não passava e depois ia preso. Foi logo detido. O tribunal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima e de frequentar a morada da mesma, de proibição de ter e usar armas e de consumir bebidas alcoólicas de forma a ficar sob influência das mesmas e ainda a obrigação de apresentação uma vez por semana perante as autoridades policiais. Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Sardual por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de uma ocorrência, os militares da GNR deslocaram-se à residência do indivíduo. No decorrer da abordagem, o agressor ameaçou de morte a vítima, sua companheira, situação que levou à sua detenção em flagrante. O homem foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Na vida, por vezes os almoços grátis pagam-se mais cedo ou mais tarde. E quando isso não acontece, a zanga dá-se. Vem isto a propósito do secretário-geral das Nações Unidas, que, tendo sido apoiado pela Rússia para este mandato, aconteceu a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para debater a guerra da Ucrânia, criticou e pediu que as tropas russas regressassem ao seu país e que se iniciasse conversações entre os dois países. A Rússia respondeu que o secretário-geral não devia estar a tomar partido e que estava influenciado pelo Ocidente. Provavelmente esperava que, devido ao seu apoio, ele se calaria e não colocaria questões humanitárias e de vida de moto à frente de outros interesses. De facto, é raro tomadas de posição por este ou aquele interesse se inibem de o fazer. Mas durante o tempo em que foi secretário-geral, tem tomado as posições que julga corretas para bem das nações e dos seus povos. Quem coloca pessoas nestes cargos não deve esperar que os possam manobrar, que sejam fantoches ou marionetas. Quem assume determinados cargos deve ter princípios éticos, transparência, responsabilidade social e outra, ser independente e tomar as decisões que sejam elas qual forem, para bem dos povos que representam. Outra questão que gostava de abordar é a aparente união dos países europeus em torno do apoio à Ucrânia, inclusivamente ser a primeira vez que a União Europeia e os países como a Suécia e a Finlândia disponibilizam um apoio militar a uma nação que está em guerra. Por outro lado, também é a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha fez o mesmo após o trauma de ter sido ela a fomentá-la, há 75 anos. Também a exclusão do sistema global de pagamento SWIFT vai provocar grandes perdas para a economia russa em particular. Enfim, Putin e a Rússia fizeram em 5 dias o que em 75 anos os líderes europeus não conseguiram. A união dos povos e dos países democráticos e que privilegiam a liberdade na Europa, que se fale de uma só voz e a própria Rússia encaminha-se para o isolacionismo. Que a Europa seja um porto de abrigo para quem dela necessite, esperando que não volte a acontecer o que aconteceu com outros refugiados e deslocados. A ideia de um conflito nuclear é simplesmente inconcebível, exceto para um, terá ele a ousadia? Por outro lado, nas Nações Unidas vai realizar-se uma Assembleia Geral Extraordinária para abordar e espero que condenar esta invasão, sendo também a primeira vez que tal acontece desde a sua fundação em 1945 e herdeira da Sociedade das Nações. Vale a pena pensar nisto. Bom, por fim, gostava de realçar o foral de Dom Gobim Pais, que foi dado a tomar em 1161, e a Carta de Garantia de 1174. Assim como a elevação à cidade há 178 anos. Hoje, que comemora-se o Dia do Conselho, que é 1 de março de 1160, foi fundada há precisamente 862 anos.
Luís Moraes e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.